Agora são 10 horas e 34 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 27 de novembro de 2023. Está no ar o CBN Paraná, o nosso giro de informações do estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Mulher é arrastada por carro que seria dirigido por ex em Maringá. Câmera registrou o acidente. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem as informações. Luciana, bom dia.
Olá, Luciana, bom dia. A vítima é uma mulher de 43 anos que está internada na UTI. As imagens mostram esta mulher caminhando numa rua aqui de Maringá no sábado à tarde. Um carro para perto, ela se aproxima. Não é possível ver com exatidão, mas segundo a polícia, neste momento o motorista segura o braço dela e arranca com o veículo. Um pouco à frente, a mulher se solta e cai no chão. Ela bate a cabeça no asfalto, consegue se levantar, mas pouco depois perde o equilíbrio e cai novamente já na calçada. O socorro foi acionado por populares e a vítima foi levada inconsciente em estado grave para o hospital. O motorista do carro fugiu, mas segundo a polícia, ele é o ex-companheiro da vítima e está sendo procurado. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações. Agora são 10 horas e 36 minutos. Olha, a vereadora Maria Letícia, do PV, vereadora aqui de Curitiba, foi liberada e deixou a Delegacia de Delitos de Trânsito da capital na noite deste domingo, após se envolver em um acidente de trânsito na Alameda Augusto Stelfeld, entre o centro e o bairro Bigorrilho, na madrugada de ontem. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da parlamentar. Na verdade, o acidente foi no final da noite de sábado e ela foi presa na madrugada de domingo. Não foi informado o motivo de ela deixar a delegacia. A audiência de custódia do caso estava marcada inicialmente para esta segunda. Equipes da Polícia Militar foram acionadas após a vereadora colidir com o carro que estava estacionado. Os registros da ocorrência pela Polícia Militar e o depoimento que consta no processo foram obtidos pela CBN Curitiba e informam que a vereadora admitiu ingestão de bebida alcoólica, mas recusou a realização do teste do etilômetro. No depoimento, a vereadora preferiu não comentar sobre o acidente.
É, a senhora teria se negado, né, a submeter o etilômetro. E com relação a esses fatos, é direito da senhora permanecer em silêncio, se manifestar na presença do juiz, isso não vai trazer prejuízo à sua defesa, nem importar em confissão. Ou a senhora pode falar sobre os fatos nesse momento, a senhora quer falar ou quer ficar em silêncio?
Não, fica em silêncio.
Ok.
De acordo com o registro da Polícia Militar, a vereadora teria apresentado comportamento agressivo e desacatado às autoridades, motivo pelo qual foi encaminhada ao camburão da viatura. No depoimento, a vereadora pediu para registrar excesso de abordagem por parte dos policiais. Logo após a prisão, a assessoria da parlamentar havia informado, por meio de nota, que a vereadora foi vítima de um acidente de carro após passar mal e que ninguém ficou ferido. Para o motorista, que conduzir com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, o Código de Trânsito Brasileiro prevê detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter habilitação para conduzir. O advogado da vereadora informou à CBN Curitiba que ainda não deve comentar sobre o assunto. A Câmara Municipal se manifestou por meio de nota, em que, resumidamente, né, diz o seguinte: que o exercício do mandato parlamentar exige dos vereadores conduta digna e responsável, com estrita obediência às normas legais, respeito aos princípios morais e éticos da sociedade, e que todo e qualquer ato que ofenda a legislação, em especial aqueles que coloquem em risco a incolumidade pública, serão investigados e responsabilizados na forma do regimento interno, sem prejuízo da apuração nas demais instâncias competentes. Essa investigação já ocorre, né? Foi aberta, então, essa investigação dentro da Câmara Municipal. Maria Letícia, que não foi à Câmara hoje, segundo a assessoria, ela tem uma consulta médica. A parlamentar deve se pronunciar à tarde. 10h39, uma enfermeira denunciou um médico por agressão no interior da unidade de pronto atendimento, a UPA, em Ponta Grossa. A Luciana Brick, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Luciana, bom dia.
Bom dia, Luciana, bom dia a todos. A enfermeira teria sido ofendida verbalmente e puxada pelo braço pelo médico na noite de sexta-feira, durante o horário de trabalho. O médico, ele foi substituído de imediato por outro profissional para continuidade de plantão e a Polícia Militar foi acionada para que as medidas legais fossem adotadas. Segundo informações, quando a equipe policial chegou até a unidade de pronto atendimento, o médico já não estava mais no local. O caso da agressão foi confirmado pela diretoria da UPA Santana, que lamentou o ocorrido e disse que a enfermeira vítima da agressão foi ouvida e acolhida, recebendo todo o suporte necessário. O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano, que é responsável pela administração da UPA Santana, informou em nota que atos de desrespeito de qualquer tipo não condizem com os valores e políticas adotadas pelo Instituto e que o caso será apurado detalhadamente para que as sanções administrativas e legais sejam tomadas. Luciana?
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. Agora são 10h40. Um homem de 30 anos foi preso suspeito de transportar mais de uma tonelada de maconha no município de Ubiratã. A Franciele Chen da CBN Cascavel tem mais informações. Fran, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A Polícia Civil apreendeu na manhã desse domingo mais de uma tonelada de maconha em Ubiratã. A droga estava misturada a uma carga de eletrodomésticos transportada em um caminhão. Segundo a polícia, o motorista de 30 anos foi preso. O veículo que foi apreendido estava no nome da mãe dele. De acordo com as investigações, o homem saiu de Pato Branco, no sudoeste do estado, na última quinta-feira, dia 23, e seguiria para São Paulo, onde levaria os eletrodomésticos. O suspeito foi encaminhado à delegacia. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações. Agora vamos falar do vestibular da Universidade Estadual de Londrina, né? Tivemos a segunda fase do vestibular da UEL neste domingo e 511 candidatos não fizeram as provas. A Cláudia Lima da CBN Londrina tem mais detalhes sobre o vestibular, sobre esse número de abstenção. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciana. 7,2% de abstenção. Dos 7.075 candidatos aprovados para a segunda fase do vestibular da Universidade Estadual de Londrina, 511 não compareceram às salas do campus da UEL. Essa abstenção, segundo a reitora, Marta Fávaro, é um número positivo e menor que o registrado no vestibular anterior, realizado em março desse ano. Nesse domingo foram aplicadas as provas de língua portuguesa e literatura em língua portuguesa, língua estrangeira e redação. E nesta segunda-feira, os candidatos realizam as provas de prova discursiva, conhecimentos específicos, e nessa terça vai ser aplicada a prova de habilidades específicas para os candidatos dos cursos de arquitetura, artes visuais, design de moda e design gráfico. E além do campus da UEL, a prova também foi aplicada na Penitenciária Estadual de Londrina, na Casa de Custódia, e 16 pessoas privadas de liberdade é que foram aprovadas para essa segunda parte do vestibular. A primeira convocação deve ser divulgada no dia 16 de janeiro de 2024. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas informações. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta segunda-feira, que reúne as principais informações do estado, ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.